é um debate que está no ar e hoje eu posso falar de minha alegria, da honra de receber aqui um amigo, né, que tem um papel importante na defesa dos interesses de Ingazeira e também na região do Pajeú, o advogado Roberto Moraes. Ele já foi desembargador eleitoral, já teve inclusive uma posição de comando no TRE, e eu lembro que uma vez ainda diretor da SERP, nem passava pelos associados a perspectiva de que um sertanejo presidisse a associação, e eu tive o prazer de ter o primeiro encontro com ele, num encontro sobre o debate eleitoral na sede do TRE. Ele me entregava já algumas publicações, olha, essa aqui é para você, falando, acho que falava de Antônio Julião.
É um livro sobre a Rádio Pajeú.
Também, né? sobre a Rádio Pajeú, e o carinho que ele tem pela emissora. Foi defensor público-geral do Estado, doutor Roberto Moraes. Ele está acompanhado aqui de dois legisladores que têm contribuído também com o debate. Me ajude aqui, Aécio. Aécio e Agemiro da Caiçara. E os dois são Moraes, é isso, não? Ou Veras?
São Moraes.
Os dois Moraes, né? São vereadores também. E o prefeito Lino está chegando para conversar também conosco. Na pauta do nosso debate, essa lei que está sendo proposta pelo governo Bolsonaro, que pretende extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes que não tenham alcançado 10% de arrecadação própria. Está no bojo de um debate que o governo vem puxando a partir do ministro Paulo Guedes e tem gerado muita polêmica. Se essa história for para frente, essa proposta de extinção dos municípios, na região, em Pernambuco, o município atingido seria o município da Ingazeira, que tem menos de 5 mil habitantes, né? E também temos a situação de Itacuruba. E no Pajeú, Ingazeira seria o município afetado. Vejam só, a terra-mãe do Pajeú. Essa questão consta da proposta de emenda à Constituição, a PEC do Pacto Federativo. E, segundo o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, a medida poderá afetar até 1.254 municípios, com a incorporação valendo a partir de 2025. E aí vai ter uma lei ordinária para definir que município absorve a prefeitura deficitária. Aqui já tinha se falado que Ingazeira seria, caso isso fosse para frente, absorvida Porto Paretama, né? Mas é um outro debate aí. A gente não quer chegar nessa etapa do debate. A gente quer evitar que isso aconteça. Pelo menos é esse o debate sendo puxado no município da Ingazeira, que está se incorporando, com o doutor Roberto, ao debate da Confederação Nacional dos Municípios e da MUP também. Por isso, o prefeito José Patriota também vai participar daqui a pouco, por telefone, do nosso debate. Doutor Roberto, primeiro, um prazer tê-lo conosco. E como é que o senhor está vendo? Hoje faz um mês exatamente que o governo fez a proposta nessa alteração. O senhor diria que a repercussão esfriou o debate ou esses municípios ainda correm risco? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nilo. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui novamente na Rádio Pajeú depois de 40, 50 anos.
Ele estava contando histórias aqui que ele acompanhou a fundação da rádio.
Foi,
né?
Eu era seminarista aqui no seminário do Vital, com o Dom Mote e depois Dom Francisco, que eu assisti à inauguração da rádio. Então, eu sempre tive um afeto muito grande para a Rádio Pajeú. E agora, sob os seus cuidados, agora que você é presidente da Associação das Empresas de Rádio Difusão de Pernambuco, méritos todo seu, e que eu acho dificilmente outro interiorano, não é nem pajeuzeiro, outro interiorano conseguirá isso. De sorte que é muito bom estar aqui com você. Meus amigos, é o seguinte, essa medida é absolutamente inconstitucional, extemporânea, intempestiva, absurda, antidemocrática. Eu vou explicar por quê. Veja bem, eu há poucos dias estava vendo um estudo de um economista da Universidade de São Paulo, que inclusive escreve no Valor Econômico, que é um jornal conservador,
de referência no mundo.
E ele dizia exatamente o que eu disse desde o primeiro dia que eu tomei conhecimento dessa PEC. Veja, o que eu estou fazendo é o seguinte: estou aproveitando um momento de fragilidade da categoria política, especialmente dos vereadores. É bem verdade, grande parte da população do Brasil inteiro, muitas vezes eles querem acabar, não é só as câmaras do interior, não. Eles querem acabar com a Câmara da Capital, querem acabar com os prefeitos do interior, com a ideia de se criar conselhos, e com isso nomear apenas um interventor, porque na visão errônea dessas pessoas, isso diminuiria as despesas. A ideia do ministro Guedes é absolutamente inconsequente, pelo seguinte, a ideia do Pacto Federativo seria, na verdade, para rediscutir as despesas e a receita dos municípios do Estado da União, porque esse Pacto Federativo é absolutamente injusto com os municípios. Até a Constituição de 88, os municípios praticamente não tinham nenhuma das obrigações que têm hoje. Por exemplo, o ensino municipal, que é hoje feito, a educação infantil até nível médio, era feito pelo Estado, né? A saúde também. A partir de 88, a Constituição atribuiu muitos deveres, atribuiu muitas obrigações aos municípios e deu pouco direito. Então, os municípios continuam, desde a Constituição, com o pires na mão, em Brasília, atrás de recursos. Mas, mesmo assim, o objetivo desse pacto seria redimensionar as receitas da União, da receita do Brasil. Então, a ideia deles seria o seguinte: hoje o município recebe apenas 19% de toda a renda nacional, mas com essa PEC que está aí, vai ficar pior, vai diminuir mais ainda. Então, ele aproveita um momento, como eu ia dizendo, de uma certa fragilidade. É bem verdade que durante alguns anos se criou muito município por aí no Brasil inteiro sem critérios. Até 95 se criava município à torta e à direita. Hoje mesmo, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, tem 31 pedidos de criação de novos municípios, que foram suspensos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Uhum. Tem estados aí que realmente criou-se muito município. Mas é preciso que se veja o seguinte: uma coisa que eles não observaram, eles não discutiram com a sociedade. Todos os estudiosos do Brasil, esse cientista mesmo, que lamentavelmente eu esqueci o nome agora, mas é da Universidade de São Paulo, e olha que ele é bolsonarista, ele disse que essa medida foi absolutamente extemporânea. Isso tinha que ser discutido com a sociedade, como um todo, e a sociedade local. Você não pode simplesmente extinguir toda uma história de uma cidade, de uma população, dos seus ancestrais, nem sociologicamente, nem antropologicamente, nada disso se justifica. E no caso de Ingazeira, Ingazeira tem mais de 200 anos de história. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui para não esquecer, as datas da Ingazeira. Criação da vila, 5 de maio de 1852. Criação da comarca, 26 de maio de 1867. Portanto, Ingazeira já foi comarca, tinha o juiz de Ingazeira, que gerenciava a justiça em todos os municípios aqui do Pajeú. Porque, como você sabe, aí mais na frente, aí você tem transferência da sede da comarca, 12 de maio de 1879, foi quando passou para Afogados da Ingazeira. Uhum. Afogados da Ingazeira em 1879 nem existia, não era nem povoado, nem São José do Egito.
Por isso que Ingazeira é chamada terra-mãe do Pajeú.
Isso. Pouca gente sabe disso, mas São José do Egito, até a década de 1940, se chamava São José do Egito da Ingazeira. Afogados da Ingazeira, Tabira, Iguaraci, Carnaíba, a partir de Flores é que era Ingazeira, é o quinto município mais antigo do estado. Quer dizer, é preciso que isso levasse em consideração outros critérios, não é apenas a questão dos habitantes. Na verdade, Ingazeira hoje já tem mais de 5 mil habitantes. Uhum. Né? É porque quando eles fazem
o recenseamento,
aí é o que acontece em muitas cidades do interior. Muita gente da Ingazeira realmente vem morar em Afogados, porque vejo, eu mesmo saí de Ingazeira e meu pai mudou para Tabira em 1958, porque ele era funcionário público, teve que morar em Tabira. Mas também porque Ingazeira naquela época só tinha o curso primário. Né? Visto em Afogados também por esse motivo. Mas as coisas mudaram. Ingazeira não é mais a Ingazeira de 40 anos atrás, nem sequer de 20 anos atrás.
Claro.
Logo agora que Ingazeira, na verdade, foi foi esquecida pelos poderes públicos desde o momento da última vez que ela passou a ser de Afogados, que foi recriação da vila, voltando a sediar com a freguesia. Porque antigamente, as pessoas não entendem isso, a paróquia, a igreja antigamente era misturada com o Estado.
Sim.
Então a paróquia que era considerado, e a vila, era que era considerado juridicamente como se fosse o município da época. Então, ela voltou novamente para Ingazeira em 1863. Quando, não, 1883. Saiu de Afogados, voltou para Ingazeira de novo. E transferência da sede da freguesia para Afogados de Ingazeira em junho de 1884. Em 1904, se não me engano, é que Afogados passou a ser município. A Ingazeira voltou a ser distrito de Afogados. Ficou até 48, quando foi ser distrito de Itabira. Depois do Paraitama. Em 20 de dezembro de 63, meu pai, José Pereira de Moraes, encampou uma luta muito grande à época para tornar a Ingazeira independente politicamente e administrativamente, que é a chamada autonomia municipal. Porque nós temos três entes federativos. Tem a União, tem o Estado, tem o município. É por isso que essa medida é inconstitucional, porque ela fere a autonomia municipal, o direito do município existir. No caso da Ingazeira, já tem um direito adquirido há mais de 200 anos e direito adquirido de 66 para cá. Logo agora que Ingazeira, com a barragem, com essa estrada que leva o nome do meu pai, foi feita pelo governador Eduardo Campos, modéstia à parte, com esforço de muita gente, mas um esforço muito grande do meu irmão Bartolomeu Bueno de Moraes, eu também, modestamente, nós tivemos alguma participação, e o governador terminou inaugurando a estrada, e eu sempre digo o seguinte: Ingazeira cresceu o que não tinha crescido em 200 anos.
Com a estrada.
Com a estrada. Teve um problema também, porque aí ficou muito mais fácil você vir para Afogados. As pessoas, muitas vezes, em vez de comprar na Ingazeira, em vez de fazer a feira lá, em vez de comprar na farmácia lá, vem comprar em Afogados, porque fica 10 minutos. Quer dizer, uma das consequências do progresso. Às vezes melhora por um lado, por outro lado prejudica. Né? Então, veja, eles tinham que ter levado em consideração tudo isso, porque os critérios que eles adotaram foram o seguinte: basicamente são três. O município que tenha menos de 5 mil habitantes e que não tenha 10% de receita própria para arcar com as suas despesas.
Isso, quer dizer, no sentido de arrecadação, o município que não alcançar 10% de IPTU, ISS e outros tributos estaria enquadrado.
Isso.
Eu ia lhe perguntar já isso. E Ingazeira, é uma pergunta inclusive, que seria mais própria para o prefeito Lima, ter também dois vereadores aqui, mas Ingazeira se enquadraria hoje, tem 10% pelo menos de receita
tá
própria?
Está bem próximo, porque ela tem, parece que tinha, se eu não me engano, o Lino pode confirmar, atualmente 5%. Mas isso não é um argumento.
4,6%.
Hein?
4,6%.
4,6%, pronto. Então, em torno de 5%. Mas é preciso que a gente entenda o que é que está por debaixo, o que é que está. Para usar aqui o popular, repetitivamente, eles estão colocando esse artigo que cria, extingue esses militantes municípios, sem levar em consideração, eles levaram em consideração apenas três critérios: menos de 5 mil habitantes, esses 10% da receita, e um outro critério que nem está, que o novo município, uma coisa assim, teria que ter também condições suficientes de manter o município incorporado. E ele cria o seguinte: ele diz que o município incorporador só pode receber até três municípios. Mas veja, se nós tivermos que ir, nem sequer para Afogados nós viríamos. Que seria uma volta no tempo e no espaço.
Uhum.
Na história, voltando para Afogados. Nós não temos nada contra Afogados, pelo contrário, seria até uma honra nós voltarmos a ser tudo juntos. O problema não é esse. O problema é que e é como esse cientista diz, o município, por pequeno que seja, mesmo ele não tendo receita, mas é através desse município que o poder público, bem ou mal, chega lá. Faz um posto de saúde, faz uma estrada, porque se voltar a ser distrito, Imagina o seguinte, quando Ingazeira era distrito de Itabira, eu morava em Itabira. Uhum. O prefeito de Itabira, na época, por mais que ele não tinha nem condições de manter ele mesmo...
A própria sede.
É, o grupo escolar, como se chamava, botou na época um motor de luz lá, aquele motor a óleo, e nunca mais colocou nada, porque ele vai preocupar com a sede. Então... E sequer nós iríamos para Afogado, nós iríamos para Tuparetama.
Sim. Uhum.
Mas nós não vamos, não. Eu posso adiantar para todos os meus conterrâneos, para todo o Pajeú, Ingazeira vai continuar política e administrativamente totalmente independente. Mas se fosse para Tuparetama, Tuparetama tem um pouco, uma quantidade um pouco maior do que Ingazeira. Também não tem receita. Então, como é que Tuparetama ia manter um distrito como Ingazeira? Nem vai aumentar a receita de Tuparetama, e ao contrário. Vai aumentar as despesas, não é verdade? Então, de forma que está chegando aqui o prefeito Nino Moraes. Seja bem-vindo, prefeito Nino.
Pode continuar.
Então, como eu ia dizendo, no momento que o município, apesar do desprezo dos poderes públicos com os pequenos municípios, foi o caso de Ingazeira, mas evidentemente a gente tem que reconhecer. É, eu sou do época que na Ingazeira, eu só tinha uma pequena farmáciazinha,
uhum.
que os matutos e o povo da cidade mesmo, quando iam comprar algum remédio, compravam na farmácia de Afogados.
Uhum.
Porque só com uma farmácia desse tamanho. Né? Eu estava me lembrando aqui um dia desse, o quanto os municípios do Pajeú, do Brasil inteiro, cresceram nesses últimos 20 anos. Tabira, há 30 anos atrás, só tinha um médico, que era o doutor Luiz. Hoje Tabira tem 25 metros. Afogado da Ingazeira também só tinha o Dr. Jesus e Dr. Hermes. Hoje tem 25, 30 médicos vindo com o hospital, tem tudo. Ingazeira tem seus postos médicos lá no distrito. O prefeito Lino Moraes, que tem feito um trabalho excepcional, na zona rural, na cidade, apesar de todo o desprezo do Estado e da União com os pequenos municípios.
Uhum.
Na verdade é o seguinte, isso não melhoraria em nada a vida do Tuparetama, não vai diminuir as despesas, pelo contrário, ela continuando como município, terá muita possibilidade de, sim, aumentar a sua receita e ter, de algum modo, como os demais municípios, o objetivo deles, na verdade, é o seguinte, acabar com esses militantes municípios no Brasil inteiro. Eles nem querem fazer isso, porque eles querem fazer o seguinte... Eles jogaram isso para que o Congresso, de alguma forma, suspenda a criação do novo município para o futuro. E vão deixar os que estão aí. Porque tem a questão histórica. Você não pode. Você sabia que Itacuruba, tem uma pesquisa feita aí, Itacuruba hoje é o maior índice de suicídio do Brasil. E é famoso esses casos em Minas Gerais, em Pernambuco, todas essas cidades que a água com as barragens cobriram. Essa cidade perdeu sua identidade cultural.
A identidade do povo,
cultural e histórica.
E ampliou o índice de depressão.
O cara
vem
de São Paulo para cá para tirar uma certidão, não sabe mais quem é seu pai, seu avô, porque o cartório vai para lá também. O cartório vai deixar de existir. E tantas outras coisas que vão deixar de existir. Vai ser transferido para a cidade vizinha, mas você vai perder a sua identidade histórica. Nós já temos dificuldade. Eu até acho que Patriota, Lino e os prefeitos do sertão, do interior todo, deviam criar uma cadeira nos colégios, de botar na grade escolar, uma cadeira da história municipal, porque você sabe, mas muita gente de Afogados, nem na Ingazeira mesmo, não sabe dessa história de Ingazeira.
Verdade.
Muita gente não sabe que Afogados pertenceu a Ingazeira, que passou a cidade em 1904. Então, é preciso que levasse em consideração vários outros fatores. Por exemplo, imagine que se eles tivessem resolvido, aí se concordar com isso, daqui uns anos eles vão querer acabar com o município que tem 10 mil habitantes, com o que tem 20 mil habitantes. Aí imagina o seguinte, se eles quisessem acabar com Olinda. Olinda tem 500 anos, é mais antiga que Recife. Olinda é uma cidade dormitório de Recife. Olinda não tem um emprego. Depende tudo de Recife. Né? É por isso que é famosa por não progredir.
Claro.
Não...
Uhum.
Então, mas você não pode acabar Olinda porque tem toda essa coisa histórica. Você já imaginou se ele resolvesse acabar cidade com 30 mil habitantes, que é o caso de São Vicente, em São Paulo, parece que é a segunda cidade mais antiga do Brasil, né? Você não pode, porque tem todo esse aspecto histórico, sociológico, antropológico, né? Então, Até a questão turística. Você não pode acabar uma cidade que tem... Na Bahia tem uma cidade que tem 3 mil e poucos habitantes. Está enquadrado nisso. Ela não vai deixar de ser município. É Porto Seguro, né, que é onde os portugueses aportaram quando descobriram o Brasil. Você vai acabar porque não tem 5 mil habitantes. E, na verdade, no recenseamento para o ano, vai passar de 5 mil muito. Porque tem muita gente que vem estudar em Afogados, vem morar em Afogados. Aí é compreensível, vem por necessidade mesmo. E muitas vezes, quando tira o título de eleitor, e é uma coisa que o Lindo talvez explique melhor, tem a questão também do endereço para o título de eleitor. O recenseador chega lá no sítio tal, chega lá numa casa daquela, pergunta, cadê o morador daqui? Está em Afogados. Entendeu? Aí ele vai e bota lá. Aí, qual é o endereço que ele tem lá? O endereço do INCRA, não é? E o INCRA não coloca o endereço da cidade. Então tem mil outras coisas. Eu quero te dar um exemplo aqui, ó. Eu, em 92, eu era procurador-geral do Camaragibe. Camaragibe se tornara independente de São Lourenço há dois anos atrás. A eleição de 92, me parece, foi a primeira eleição do Camaragibe. Camaragibe, naquela época, já tinha aí uns 60 mil habitantes. Mas muita gente, a imprensa, muita gente que criticou, que achava que Camaragibe podia continuar com o bairro São Lourenço da Mata, que tem também 300 anos de existência. Fizeram o município de Camaragibe. Camaragibe, em 94, já estava com 80 mil habitantes, e hoje tem mais de 200 mil habitantes. É uma cidade de grande porte da área metropolitana, um comércio. Não tem uma indústria, não tem um emprego lá de indústria, mas tem um comércio muito forte, muito condomínio, que se paga muito IPTU. Então, tem muita receita. E lá eu, como advogado, e muitos advogados, eu, inclusive, como advogado, que fui da ABU por muito tempo, de muitos prefeitos do estado todo, e dezenas de outros colegas meus advogados, dezenas de municípios do Brasil inteiro, normalmente eles propõem ações contra o MEC, contra o Fundeb, para aumentar a receita, porque o IBGE muitas vezes calcula mal. E aí você entra com a ação para obrigar o IBGE realmente mostrar...
Fazer a base de cálculo. Afogados, por exemplo, todo mundo diz que tem mais de 40 mil e nunca bate no IBGE.
Pois é, porque o IBGE é sempre...
Os agentes de saúde fizeram a contagem, isso certamente também deve ser parâmetro para a Engazeira. Aqui, os agentes de saúde fizeram a contagem, deu mais de 40. Isso. O IBGE não atesta isso.
Não atesta. Aí é por isso que os advogados, os prefeitos, as prefeituras, entram muito com ações e o juiz dá na hora, dá uma liminar para obrigar o IBGE a fornecer o cálculo real, por que aquele cálculo não bate, e com isso as prefeituras passam a receber um valor maior por cada aluno, não é isso? Uhum.
Isso impacta até em repasse de FPM e tudo.
Então, de forma que é isso. Eu não acredito que a medida passe. Nós já temos feito todo esse movimento. O prefeito Lino vai expor daqui a pouco, mas Lino teve agora em Brasília nesse encontro que você noticiou muito bem, noticiado, com a presença, inclusive, de Patriota, que realmente tem assumido, e Patriota tem muito prestígio com a MUP. Patriota vai estar junto da Engazeira, está, e vai estar mais junto ainda, tem que estar mais junto ainda, até porque, como ele mesmo diz, todos nós dizemos, Engazeira é a cidade-mãe do Pajeú, e principalmente Engazeira. O primeiro distrito de Engazeira foi Afogados, depois tiveram os demais.
Claro. Né?
De forma que nós temos uma esperança fundamentada, e se passar, nós vamos para a Justiça. A medida é inconstitucional, ela não passará no Congresso. Os deputados da região estão se mobilizando também para isso. Mas o trabalho que eu acho mais importante que tem sido feito é o da CNM.
Confederação Nacional dos Municípios.
Porque ela engloba todos esses municípios do Brasil inteiro, principalmente do Rio Grande do Sul, que são quase 200 municípios nessa situação. A Paraíba também
tem. Paraíba tem muitos.
Tem muitos. E aí muita gente diz assim, não, mas se criou um município lá com 3 mil habitantes. Havia esse equívoco. Hoje não se cria mais. É impossível você criar um município hoje com 3 mil habitantes ou 4 mil habitantes. Talvez seja por isso que eles querem botar lá. Para que a partir de agora não se crie mais município com menos de 5 mil habitantes, com menos dessa receita. Então, nós temos desde o primeiro dia feito essa manifestação. Tenho dado entrevista todo dia aí na rádio, de Recife, inclusive. Escrevi um artigo, mandei para o nosso amigo Eduardo Tabosa, que eu acho que é o secretário da CNJ, e ele divulgou lá, é um artigo que eu escrevi, que eu até mandei para um amigo também, esse mando novamente, mas se você analisa muito bem isso. onde eu faço mais ou menos um resumo do que eu estou dizendo aqui.
Claro.
O desembargador Bartolomeu Bueno já segurou aí, diz ele, aí como cidadão, ele não é como cidadão, ele diz, claro, com a vivência dele de jurista, ele diz que é absolutamente impossível que isso passe, e também escreveu um artigo que será publicado nesses dias sobre todo esse aspecto, mas, porque eu não vou falar muito sobre o aspecto jurídico aqui, que nós vamos demandar muito tempo, e apesar que não tem grandes discussões para entender. É, em Gazeira tem o direito adquirido, porque já existia todo esse tempo, e porque a medida fere a autonomia municipal, porque a lei, ela trata, tem 50 artigos lá, força de expressão, tratando do Pacto Federativo. E tem lá esse artigozinho lá no cantinho que é para poder pegar, né?
Sim.
Então, e claro que os deputados, o Congresso não vai deixar o pacto passar como eles estão querendo, porque eu estava dizendo aqui, viu, Lino, que até por um estudo feito pela própria MUP e tantos outros cientistas aí, economistas, inclusive, é o seguinte, hoje a receita do Brasil, a renda do Brasil, é, não sei quanto por cento, a grande maioria da União, que fica dando de migalha para o Estado e para os municípios. Depois vem o Estado e depois vem o município. O município só tem hoje, de toda a renda do país, toda a renda, pega tudo que tiver lá de renda, de imposto, de todo mundo, só tem 19%. E esse 19%, o Patriota pode explicar melhor daqui a pouco, é, ao invés deles alargarem para aumentar para 25%, para 30%, ela vai diminuir, porque continuam os encargos municipais. Os municípios não vão perder dos encargos que foram criando ao decorrer dos anos, principalmente depois da Constituição de 88, onde se atribuiu ao município cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar de tudo. Então, a União vai lá dar um pouquinho de alguma coisa, e eu reconheço aqui, mesmo esse pouquinho que o Estado e a União deram à Engazeira e outros municípios desse tamanho, e Suzano, serviu. O município hoje tem outra cara, tem outra estrada. E agora, com a estrada, aliás, com a barragem, que vai ser a redenção da Engazeira, e com a estrada, que é uma promessa do governador Paulo Câmara, como do jeito que Eduardo Campos nos fez.
A do 49.
49. Aí
ligando
aquela
Engazeira a Tuparetama. Muito bem. Eu estou aqui também com o prefeito Lino Moraes. É, prefeito, como é que o senhor reagiu a toda essa temática desse projeto discutido em Brasília? E como é que a população de Engazeira reagiu a isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, Aécio, doutor Roberto, Admiro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, veja bem, todos reagimos com surpresa, uma grande surpresa. Nunca passou pela nossa cabeça receber uma matéria dessa natureza. E de repente, foi noticiado, né, dessa PEC, a 188, né? A PEC 188, que da extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes e que não atinge 10% da renda, da receita própria. Então, foi com surpresa.
Acho que não pegou a parte. Agora, estava entendendo, mas é porque estava fugindo um pouco aí o áudio. Mas pode continuar.
Então, foi com surpresa muito grande que os engazeirenses receberam, né? De repente, Engazeira foi cidade, foi município, se emancipou há um século atrás, perdeu a sua emancipação, mais de um século, e perdeu sua emancipação, retorna município agora em 63, e 50 anos, 56 anos depois, perder a sua emancipação. Então, isso é muito lamentável. Eu não acredito, sou sincero em dizer, que a Engazeira volte a ser distrito de qualquer uma outra cidade.
O senhor não vê ambiente para isso?
Eu não vejo. Imagino como seria difícil a vida dos engazeirenses. Sair do sítio Salgado, Barrenta, Jorge, para resolver um pequeno assunto em Tuparetama, por exemplo, que provavelmente, né, se isso chegasse a acontecer, que eu acredito que não, vinha resolver um problema. Então seria uma dificuldade muito grande. Eu acho, e conforme já conversei com diversas pessoas, o entendimento que eu tenho é que ela é inconstitucional, porque não prevê na PEC, né, no artigo, projeto. No projeto, há um plebiscito. E para haver um desmembramento ou para haver uma unificação de um município, precede de um plebiscito. Eu não imagino um engazeirense votar que é a favor do que Engazeira volte a pertencer a outro município. Por outro lado, o município também que recebe também terá que ter um plebiscito, se aceita aquele outro município como parte do novo município que vai ser no futuro. Veja bem, o FPM do município, vamos supor, Tuparetama e Engazeira, é 0,6, né?
Uhum.
Agregando-se esses dois municípios, ele não atinge, ele vai atingir o 0,8. Ele não vai obter para 1,2.
Uhum.
Ele não vai somar os dois FPM. Ele vai atingir o índice do percentual da população futura. Então, ele iria para 0,2. Um adicional de 0,2 adicional.
Vai de 0,6 para 0,8.
É, um, né? Adicional de 0,2. Como é que vai manter o município com 0,2%? Pega todo o seu funcionário, professores, médico, tudo. Todos os funcionários, essa folha de pagamentos, juntar com a outra folha. Fica difícil para esse município administrar. Então, veja bem, é um fato que vai ser, não vai acontecer. Eu tenho essa convicção comigo, essa matéria não vai passar. Eu estive em Brasília agora, nesse encontro que foi promovido pela CMN. Só o Rio Grande do Sul tem 231 municípios. Sim, 48% dos municípios, eles estão nessa mesma situação. Não tem como passar. Então, teve diversos deputados, senadores, todos que estiveram lá, que usaram a palavra, todos têm a mesma linha de raciocínio. Essa matéria não pode passar porque é o direito adquirido dos municípios. Então, não pode perder direito adquirido. Isso, um caso futuro, essa matéria deva estar lá como uma matéria que está colocada para ser negociada, ser colocada como em troca, aprove essa e essa aqui a gente libera. Enfim, eu não tenho a convicção, eu quero continuar sendo engazeirense. Essa é a minha convicção.
Muito bem.
Eu nasci engazeirense e você engazeirense.
E eu estou agora na ponta da linha com o presidente da MUP, prefeito de Afogados da Engazeira, José Patriota. Ele esteve participando do importante debate essa semana, né, contra a extinção de municípios promovido pela Confederação Nacional dos Municípios. O evento também discutiu 1% do FPM de setembro, a inclusão de municípios na reforma da Previdência e a execução direta de emendas, ISS, Lei Candir, FES e a nova lei de licitações. Prefeito, abre sua agenda, ele tem uma agenda de atendimentos essa manhã, de reuniões, mas abre sua agenda para falar conosco. Prefeito, bom dia. Minha dúvida é saber se, pelo que o senhor sentiu no debate em Brasília, se há ambiente realmente para tirar, né, dessa proposta apresentada no Pacto Federativo, a extinção dos municípios com até 5 mil habitantes. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Queridos ouvintes da Rádio Pajeú, quero cumprimentar nossos companheiros que estão no estúdio, nosso querido prefeito Lino de Engazeira, o doutor Roberto Moraes e todos os ouvintes, enfim. É uma alegria, Nil. Olha, Nil, na verdade, o meu sentimento ao retornar de Brasília na terça-noite, inclusive eu e o Lino voltamos no mesmo avião até Recife, e ontem eu fiquei em Recife para cuidar da saúde, e hoje, de ontem à noite mesmo, eu vim, cheguei uma hora da manhã, já estou aqui no batente desde as 6, cuidando das coisas. Seguinte, são 1.252 municípios, né, que representam 22% do total do país. Então, o Brasil é um país muito diferenciado de região para região. Tem município no Mato Grosso que fica a 400 quilômetros do município vizinho. Você tem uma ideia, é como se estivessem Afogados e fosse para Recife. Então, essa população, mesmo que seja uma cidade de 2 mil habitantes, ela tem uma identidade, ela tem uma cultura, ela tem uma história. Aquele município já se estruturou, tem as políticas de saúde, de educação. Isso seria um desmonte, além de uma agressão à autonomia daquela população que já ganhou identidade. Agora, você imagina, aqui em Pernambuco só atingiu seriam atingidos dois municípios, inclusive a nossa querida Engazeira. Eu disse ao prefeito Lino desde a primeira hora que que contasse conosco, com a MUP, com o prefeito patriota, com o cidadão patriota, para ajudar a defender esse povo. Por quê? Porque o povo tem uma identidade própria. Engazeira é a mãe de todos nós, entendeu? Ela tem uma estrutura, uma dinâmica, e nem aí algumas pessoas vêm por trás aí e dizem, mas prefeito, vai aumentar a receita de Afogados, o senhor Afogados vai ficar com mais poder. Não, não quero dessa forma, não. Quero aumentar a receita, quero desenvolver Afogados, mas não quero extinguir, atropelar, desrespeitar com a identidade das pessoas. Outra coisa, alguns setores da imprensa e parte da população, dos segmentos urbanos das grandes cidades, estão apoiando essa medida do governo federal na onda de que isso vai gerar economia. A CNM fez um estudo, isso significa, todos esses municípios, Nil Júnior, tem um gasto total que representa 0,7 dos trilhões de receita que a União tem. Não é? Então aí você, e esse dinheiro não seria repassado integralmente para o município que fosse receber, né, o agregador dessa, desse, vamos supor que fosse Afogados ou Tabira, ou que, supondo uma situação dessa. Então o serviço não ia ter a qualidade, o dinamismo, é diferente, o gestor está lá perto das pessoas, onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem. Imagine no Amazonas, tem município a 200 quilômetros de distância para chegar no próximo, na sede do outro. Então essa população teria que se deslocar para tudo praticamente, porque tudo ia se reportar ao município sede. Então, se quiser, eu até disse lá na CNM, no Conselho Político, que reúne os presidentes do Brasil, são 27 presidentes e mais a diretoria da CNM. Era possível negociar novas regras daqui para frente para os novos distritos que fossem emancipados. Não com essa rigorosidade, por exemplo, 10%, exigindo 10% de receita própria. Ninguém tem. Inclusive municípios maiores de 50 mil habitantes. Né? Dos 5.568 municípios, 4.500 não tem 10% de, não tem 10% de receita própria no Brasil. Então, esse limite, esse teto desse número fixado em gabinete, longe da realidade, num país distante, um país desigual, diferenciado como o nosso, né, tomar uma medida unificada, e como também mexeu muito no sul do país, como o colega Lino acabou de falar, Rio Grande do Sul aí com 200 e tantos municípios, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram os mais afetados. Eu até brinquei lá com os colegas do sul, eu disse aos presidentes, eu disse, olha, agora vocês vão ter a solidariedade do Nordeste, porque em alguns momentos a gente precisa do apoio de vocês aqui. Então agora vocês contem com o nordestino para lutar e brigar por vocês. Então na hora que mexe ali, então a reação também é forte, na medida que os deputados votaram lá, se posicionaram, começaram a se impor. Embora que o governo é muito forte na hora de impor as suas medidas, ele tem uma bancada dura. Tem gente que diz uma coisa num lugar, quando chega na hora de votar, aperta o dedo no lugar errado, se atrapalha. Então, mas eu espero e tenho convicção que isso não vai passar. Eu acho que pelo menos esse item da extinção não vai passar. Tem outras medidas também no Congresso que às vezes nos assusta. Mas eu disse, inclusive, olha, é preciso, inclusive, ouvir a população. Essa população lá atrás tem uma história. E no Cardim Gazeira, você imagine que tiro, que golpe, que covardia, né, se isso viesse a acontecer. Eu também estou com o Lino, acredito que não vai passar, porque a luta é grande, a pressão é grande. O prefeito Lino está de parabéns, o povo da Engazeira não pode ficar calado, tem que mandar e-mail, mandar zap-zap para a bancada federal lá em Brasília, não é só os que foram votados na Engazeira, né, para todos os parlamentares da bancada de Pernambuco, para os três senadores de Pernambuco. Então a população tem esse direito para poder sentir os vereadores, o prefeito está se movimentando, o nosso querido Luciano também. Então, todas as pessoas que estão ali, que moram independentemente de partido, devem se movimentar e sabe que conta com nosso apoio e nossa solidariedade.
Muito bem, prefeito. Eu agradeço a sua participação no nosso programa, o senhor que está com a agenda. Estou aqui com o desembargador, com o ex-desembargador, advogado Roberto Moraes, também está lhe mandando um abraço e desde o início tem registrado o envolvimento dos órgãos de defesa dos municípios, das entidades como a MUP e CNM, e a gente continua conversando.
Só para fechar, eu queria anunciar que na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, dia 9, 7 da manhã, lá pertinho da estação, no antigo campo de Genesi, ali no Borges, nós vamos assinar a ordem de serviço para iniciar a grande obra dos sonhos, que é mais uma, né? Que é a Escola Dom Mota. Então, uma escola de 4 milhões de reais. Nesse momento, eu estou aqui no gabinete reunido com os proprietários da empresa, né, engenheiro, né, doutor Júnior e a equipe dele, para a gente começar a instalação do canteiro de obras. E segunda-feira, com a graça de Deus, a gente começa a essa grande escola, que eu espero que para o ano, quem sabe nas férias de julho, a gente já não possa, né, inclusive com quadra coberta, com toda a instalação adequada, iluminação em LED, uma escola num projeto bastante arrojado, bastante estacionamento, né, bastante moderno, né, que a escola é uma das melhores, está entre as 10 melhores do estado de Pernambuco nos últimos anos, e tantos professores, alunos, pais, quero contar com todo mundo, Nil. 7 da manhã, 7 da matina, último dia de aula, é dia da gente festejar logo cedo, né, e tomar um cafezinho lá no campo do Genesi, ali no Borges, perto da antiga estação.
Muito obrigado ao prefeito José Patriota, o senhor inclusive tá saudando ele também, né, doutor Roberto?
Claro, acabei de dizer aqui, né, da participação dele, e que já iniciou com toda a força e vai ter mais ainda pelo seu prestígio na CNM, e já está demonstrando essa dedicação, e vai se juntar aos nossos esforços que estão sendo feitos desde o primeiro dia. Mas eu dizia mais, Patriota tem toda a razão, e eu havia até dito antes, não precisa ser grandes economistas, não precisa ser grande, basta um pouco de vivência para imaginar o seguinte: não aumentará a receita de Tuparetama nem ninguém. Ao contrário, aumentará as despesas. Porque, para usar uma expressão popular, isso seria o SUS falando mal lavado. Porque Tuparetama é um pouco maior do que Ingazeira. E mesmo que viesse para Tabira, para Afogados, como eu já disse, Afogados, como todos os municípios do Brasil, afora das capitais, mesmo as capitais, depende fundamentalmente do governo federal. Não é? Mesmo as cidades aqui da região, todas elas, mesmo que tenham um pouco mais de 10%, 15%, 20% de receita equivalente às suas despesas, não terão condições de sobreviver sem o apoio e sem um melhor rateio da renda do país. Não há jeito, pode fazer 50 PEC dessa que não vai doer. A questão aí é, como outros cientistas já disseram, o professor da Universidade de São Paulo, de Brasília e tantos outros, é a questão essa mesmo, é a questão sociológica, a questão política mesmo, histórica. Você não pode acabar um município que tem mais de 200 anos de existência e que agora, no dia 20 de dezembro, vai completar 53 anos da segunda independência dela. Não é? Então, é impossível. As consequências, essa que Lino está dizendo, e tantas outras, as pessoas vão ter que se locomover o para Tuparetama, se fosse o caso, que não vai. Vai se locomover para Tuparetama para resolver do problema menorzinho, mais simples ao mais grave. Hoje em dia, a gente tem um problema, por exemplo, a delegacia de Ingazeira está fechada.
Sim.
Essa semana, um vereador lá foi assaltado.
Não
veio
para
cá e também não conseguia. Então, imagine isso permanentemente. Né? Se do jeito que está, a cidade praticamente já tem muita dificuldade, se voltar a ser distrito, ela não, nem distrito ela continua. E assim são todas as outras, me parece, todas as outras do Brasil, na situação de Ingazeira. Eu não sei se lá por lá na Paraíba, se no Rio Grande do Sul, tem um município lá que tem 2 mil habitantes e não tem nenhum desses outros critérios. Porque eles podiam ter estabelecido, olha, tem que ter 5 mil habitantes. É confirmado mesmo pelo IBGE. Imagina o seguinte, então, Solidão, vai ver que Solidão tem 5.500 habitantes. Então, por 500 habitantes, ele vai deixar, vai continuar a cidade e não vai dar prejuízo à União? Quer dizer, não tem a menor lógica isso. Né? E tanto que o Patriota tem razão, os prefeitos da cidade vizinha não querem, porque eles sabem que só vai. E nós também queremos dizer, se queremos ou não. Nós não vamos, nós, Lino, que somos de uma das famílias mais antigas de lá, como tantas outras lá, Moraes, Carvalho, Siqueira, Vera, Ribeiro, e tantas outras que eu posso até esquecer o nome aqui, que nascemos, nossos pais, nossos bisavós nasceram lá, se criaram lá, nós nascemos lá e permanecemos lá. Então nós não vamos deixar, e se na pior das hipóteses, se passasse, eu posso assegurar que nós iríamos para o Supremo com uma medida, e tenho certeza que seria derrubado.
Muito bem. Bom, só para... Estou na reta final já, mas eu queria registrar aqui o Aécio Moraes e o Argemiro da Caiçara que estão aqui. Isso já foi debatido lá, esse assunto já chegou na Câmara, Aécio? E como foi debatido lá? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aqui, doutor Roberto, prefeito de Ingazeira, Argemiro, vereador, colega. E todos que aqui estão nos ouvindo na Rádio Pajeú. Primeiro, agradecer pelo espaço, né, João, que é muito importante a gente tocar nesse assunto. Esse assunto chegou na Câmara, a gente já vem discutindo, e na realidade é um problema grande para nós. A realidade é essa. A história que nós temos, como eu acabei de ouvir aqui, doutor Roberto, colocando a história de Ingazeira, eu sou vereador com 6 mandatos, não tinha esse conhecimento todo, doutor. Você tem uma ideia, né? O quanto é a importância das pessoas muito influentes nós temos, filhos de Ingazeira, como doutor Roberto e doutor Bartolomeu, conhece a história de Ingazeira. Então, isso eu tenho certeza, doutor. Com a ajuda dessas pessoas, de Vossa Excelência, de nosso desembargador, doutor Roberto, um prefeito de Ingazeira, também agora com um patriota se posicionando a toda disposição para do que puder fazer pelo município, eu tenho certeza que, com certeza, os deputados que nós votamos neles, eles vão estar engajados nessa história também. Eu tenho certeza, né, Júnior, que isso aí não vai passar. E se passar, fica difícil. Mas eu sempre tenho uma visão, como todos nós temos. Uma coisa eu tenho certeza, 5 mil habitantes, eu tenho certeza, acho que para o ano o recenseamento vai ser feito. E eu tenho certeza que nós vamos criar uma comissão na Ingazeira, daqui o prefeito já está sendo convidado para isso também. Vamos formar uma comissão para acompanhar o recenseador, para ele ir visitar toda a casa, não desconfiando do trabalho do IBGE, de forma nenhuma. Mas é por uma segurança nossa que todos vão ser entrevistados e dizer na realidade onde mora. Aqui nós temos muitas pessoas de Ingazeira, como foi colocado aqui, que moram em Afogados, moram em outras cidades, até próprios políticos, ou políticos não nativos, ou mesmo que esteja nativa, que esteja morando fora, e isso que sirva de exemplo para que volte para os nossos municípios e também, prefeito, não é questão que eu seja muito crítico. Mas nem sou muito duro. Mas na realidade nós temos algumas pessoas contratadas que moram em outro município. Isso eu bato na tecla direto. No meu caso, se eu fosse Vossa Excelência, eu usaria uma segurançazinha para que esse pessoal, já que está recebendo nosso dinheiro em Ingazeira, venha morar na Ingazeira. Até porque não venha levar só o dinheiro, venha morar, até porque nós estamos precisando e muito de uma situação dessa. Porque se a gente não atingir os 5 mil habitantes, correr o risco de perder a credibilidade, a confiança e deixar de ser cidade, passar a ser distrito. Outra coisa também que eu acho difícil a gente conseguir é os 10% da receita. Como já foi colocado e esclarecido por muita gente, poucos municípios no país atingem os 10%. E sabemos que é difícil conseguir num município pequeno como o nosso.
É porque me parece que a regra, quer dizer, tem municípios com mais de... com mais habitantes que não chegam aos 10% de receita própria, mas o caldo só está, o pau está cantando nas costas dos menores, né? Justamente por natureza já teriam uma dificuldade. Jeito.
Porque os dois critérios são cumulativos.
Pois não.
Mais de 5 mil habitantes e a questão de 10% da receita. Tem que ter os dois. É isso que eles não analisaram. Que vocês tinham
aí,
que
eu pergunto, doutor, no caso, se atingir um e não conseguir o outro?
Pois é. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo, é por isso que é equivocado.
Tem que discutir.
Porque não está claro no projeto de lei se isso terá que ser cumprido concomitantemente. Ou seja, os dois critérios ao mesmo tempo. Você tem que ter 5 mil habitantes e os 10% da receita. Ou se não cumprindo um, o outro serve.
Eu sei o seguinte, aqui eu estou com muita gente querendo opinar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo, tá? E depois a gente vai fechar a conversa ouvindo o que dizem nossos ouvintes. Que eu estou perguntando, você concorda com a medida ou não? Tem de tudo aqui, tá? A gente vai ouvir depois do intervalo. Bom, eu já percebi que esse é daquele debate que duraria bom tempo pelo volume de participações aqui para os nossos convidados. Vamos lá, e tem gente falando de todo lado. Aí eu vou pedir para você, vamos objetivamente tentar responder aqui. Clodoaldo Gregório diz o seguinte: eu não tenho uma opinião formada a respeito do assunto, mas O que não pode é uma cidade como Ingazeira, diz ele, ter 9 vereadores, muito emprego público, desproporcional, cargo, essa coisa dos cargos políticos, isso incha a máquina e não há respeito por tradição. Ele está dizendo que só essa estrutura é ruim para o erário público. O que é que o senhor diz sobre isso, doutor Roberto?
Isso é uma visão que muita gente tem também em vários municípios do Brasil inteiro. Mas é porque é o seguinte, a democracia tem custo. Para que o município exista, para ele ter autonomia, para ele fazer suas próprias leis? Porque, como você sabe, a União cria seus impostos, tem seus parlamentares para fazer suas leis. O Estado também tem, e o município também tem. O município tem que ter seu prefeito e seus vereadores para redigir suas leis. Agora, se o cidadão discorda do comportamento de seus políticos, acaba ele criticar no lugar adequado.
Tira na eleição seguinte.
Vota na eleição seguinte,
outro,
ou não vota.
Existe mecanismo
para isso. Não é porque existe deputado ruim que vamos acabar com a soberania do Estado, porque tem deputado corrupto, federal e ruim, que você vai acabar com o Congresso.
Uhum. Prefeito, quer falar sobre isso ou não?
Gregório, veja bem, esse é o seu ponto de vista, a gente respeita, mas é o que o doutor Roberto falou. Não é porque existe algum vereador ou prefeito ou vice-prefeito, alguém que não procede de maneira adequada, que a população vai ser penalizada. A população, a qualidade de vida do ingazeirense, caso isso viesse a acontecer, muda. O patrimônio do ingazeirense, uma casa na sede do município tem um valor. Se ela é no distrito, normalmente o valor cai pela metade quase. Então, a população não pode ser penalizada e o município de Ingazeira não pode ser penalizado por perca de um direito adquirido há décadas atrás. Então, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu sou daqueles que concordo e acredito que Ingazeira continuará sendo o município de Ingazeira, de todos os ingazeirenses.
José Cleide Cordeiro discorda da medida. Sandro Pereira acha uma aberração. Tem gente opinando aqui, diga no zap.
Bom dia, Júnior. Bom dia, sou o Hélio dos Importados. Bom dia, Júnior. Gostaria também de saber sobre esses povoados. Talvez seja maior até do que as cidades, né? Onde se pertence, né? Tipo Fátima de Flores, tipo São Caetano aqui de Betânia, que talvez seja maior também do que a Sete, que é Betânia. Inclusive, eu estou aqui em Betânia, né? Boa Vista. Eu gostaria de saber o que vai acontecer com elas, que estavam com o pé, né? Para ser município, agora, como é que vai acontecer agora, né, Júlio? Valeu, um abraço a todos da rádio.
Eu acho que essa história, se a gente está tendo essa discussão dos municípios que existem, para aqueles que sonharam no passado, de vez em quando se tentou desenterrar, para mim isso aí já é fato liquidado. Né? Jabutacá também, que briga. Desses distritos todos da região, para mim o que chegou mais perto pela estrutura foi Jabutacá, que você vai lá, realmente você vê, né, Lino, você que é dali, você vê uma estrutura diferente. Mas não acredito que o doutor Roberto está acompanhando o debate. Esse debate vem enquanto tenta voltar, mas não cria força.
Tanto que existe na Assembleia Legislativa, porque até então era o seguinte: a Assembleia Legislativa é quem, depois de debates, é quem liberava o distrito para ser município, após o plebiscito e tal. Aliás, até 95 não tinha nem plebiscito. Foi a partir de 95, tem uma nova lei de 95, que passou a exigir o plebiscito, exatamente por uma situação parecida com a de hoje em Gazeira. Saber se o povo quer ir ou não quer ir para aquele município. Por isso que hoje tem na Assembleia 35 pedidos de emancipação suspensos por uma decisão do Supremo. Porque as assembleias por aí do Brasil inteiro realmente estava um festival de municípios sendo município sem condições de ser município.
Verdade. O Ailton está em São Paulo, mas é da Ingazeira, quer falar. Diz, Ailton.
Bom dia, Rádio.
Vem para cá.
Venha juntar-se à população, né?
Da região do Nordeste. Parabéns para Lino Vera, de Ingazeira. Pois é, Lino, essa história da estrada que vinha lá dos 50, cruzando pela Ingazeira e chega no 49, é projeto de 40 anos. E graças a Deus, de um tempo disso para cá, a prefeitura da Ingazeira está vindo passando pela mão de pessoas que cuidam, não desprezando os outros prefeitos, com muito orgulho, todos são bons. Mas de um tempo disso para cá, pelos prefeitos, na mão do Luciano Torres, saiu a estrada de Afogados até Ingazeira, e com certeza na sua mão vai sair da Ingazeira até a estrada do Pico. Que Deus abençoe vocês.
Essa é a do 49 que ele está falando?
Na eleição de vocês,
conto com o voto de nós. Tá baixinho, mas deu para entender. Lino, Tem novidades sobre a estrada do 49, não?
A estrada do 49, ela está... A previsão, inclusive, Diogo Moraes, tá, para sair o projeto, a ordem de serviço, a projeto para execução do projeto, né? Tendo o projeto, aí pode-se buscar a execução da obra para a estrada. Essa é a previsão que nós temos e acreditamos que esse ano que vem, agora em 2020, nós temos a elaboração do projeto da estrada.
Uhum. A Flávia Vieira dizendo, juntos somos mais fortes, engazeira e dependente. Adriana Lira, essa medida é um absurdo, está dizendo ela. Arlinda do Cabelo está aqui também. Quem mandou também mensagem para mim, eu vou acabar estourando o tempo, mas não vou deixar de ouvir essa opinião para a gente fechar. Tem muita gente falando. Aqui, por exemplo, o Rodrigo diz que é a favor da redução dos municípios. O Alisson Ricélio diz que é contra, que tem tantas outras leis mais importantes que poderiam ser discutidas aí. E tem uma opinião que eu não posso deixar de ouvir para fechar o nosso debate, que é do Padre Luizinho. Padre Luiz Marcos Ferreira, que é outro nome desse grupo, mesmo se preparando para mudar de paróquia, mas eu sei que ele, o coração dele não vai sair de Engazeira também. Diga lá, Padre, bom dia.
Bom dia. Bom dia também, doutor Roberto. Bom dia aos vereadores aí presentes, também com o Lino Moraes. Eu acho isso um absurdo, mas isso é resultado também e consequência de nós, o povo brasileiro, que sem critério nenhum, pela emoção e muitas vezes pela responsabilidade, não conseguimos ainda amadurecer politicamente de colocar qualquer pessoa no poder, ou grupo no poder, sobretudo que representa a classe dominante, que acha que tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que é pobre, tudo aquilo que não conta economicamente, deve ser eliminado. Então eu considero isso, é um ponto que eu acho que a política econômica do governo é essa, né? Esse tal pacto federativo, que em cima de um argumento de você ter um bolo maior para dividir com todos, elabora um projeto com esse absurdo de acabar com esses municípios, sem lembrar eles, sem saber eles, que é justamente nos pequenos municípios onde as pessoas ainda vivem melhor, do ponto de vista de relacionamento humano, afetivo, né? Sabemos muito bem que são nesses pequenos municípios em que as pessoas conseguem até se alimentar melhor, inclusive com a agricultura familiar. E sobre Engazeira, eu acho que seria uma injustiça tremenda, né? Se nós, não só os engazeirenses, mas nós cidadãos aqui do Pajeú, não nos manifestássemos contrário a isto. Mas é bom lembrar também que muita gente ligada a esse tal governo diz e argumenta que município pequeno não serve para nada, porque só serve para gastar dinheiro com vereador que não tem função, ou melhor, que recebe sem função, para prefeitos que gastam irresponsavelmente. Quando na verdade a gente sabe que isso não corresponde à realidade. Porque dependendo, quem depende e quem realmente faz os órgãos da formação do Estado brasileiro funcionar realmente são os homens. Então, se você não pode tirar uma Câmara pela outra, você não pode tirar um prefeito pelo resto dos prefeitos desses 1.200 e tantos municípios. Mas isso também ajuda a gente a refletir, que também é justamente nas crises e, sobretudo, no momento desse, em que seria muito importante que nós, tanto do ponto de vista religioso como também político, cultural, a gente refletisse que país é que nós queremos, né? Que Estado é que nós queremos. Esse Estado brasileiro, do jeito que está constituído, nos serve, porque quem criou o Estado, né? Quem criou o Estado, criou o Estado para cuidar das pessoas, não as pessoas cuidarem do Estado. Esse jeito de governar do Estado mínimo mata as pessoas. Mas, infelizmente, a maior parte da classe política não entende isso. E se você vai fazer uma análise nesse sentido, com que os políticos entendam que esse modelo de Estado que está sendo implantado no Brasil, que é o Estado mínimo, o liberalismo, em que aquilo que não gera renda não serve para nada, você vai descartar tudo, vai descartar os direitos das crianças, do adolescente, você vai descartar o direito do idoso. Então, Engazeira está dentro desse rol, Engazeira está dentro, justamente é vítima também, se isso viesse a acontecer, é vítima dessa ideologia desses governos que pensam assim, que é o Estado mínimo, enxugar, sem levar em consideração as pessoas. Então fica aqui meu questionamento também com relação às nossas atitudes, né? Eu, como muita gente sabe, e um grupo grande aqui, um grupo significativo no Pajeú, tem lutado muito para valorizar todas as iniciativas de cidadania a favor da vida. Como, por exemplo, em Gazeira, foi citada aí a barragem, realmente tem um manancial grande, mas está mal cuidado. Então, quem deve cuidar desse manancial da Gazeira, inclusive para Gazeira realmente ser um município que cuide dos seus bens, sobretudo naturais? É o prefeito, é os vereadores, é a religião, é o comércio, é tudo. Então, quando a gente defende Gazeira, a gente não defende Gazeira nem um pedaço de terra, não. A gente defende Gazeira em vista do homem, da mulher que está na Gazeira. Mas Gazeira é mal cuidada nesse sentido. Do ponto de vista ambiental, ela é mal cuidada. Gazeira é tomada de gente que negocia madeira, assim, muitas vezes, sem nenhum critério. Gazeira hoje tem um manancial que é uma preciosidade, a barragem de Cachoeirinha, mas ela está sendo mal cuidada. Então eu lembro que cuidar e amar Gazeira e defender Gazeira também é defender os bens naturais que ela tem. Então eu acho que hoje Gazeira deu um pulo na questão do trato do lixo, né? Hoje o prefeito tem se preocupado demais com isso, mas a gente precisa dar outros passos, é tomar consciência de que gostar de Gazeira é gostar do município no sentido de cuidar bem das pessoas, não olhar para o próprio umbigo, não. Todas as vezes quando a gente ressalta essa questão do meio ambiente, nós não somos entendidos. E quem devia cuidar mesmo disso somos nós que representamos o povo. Então, cuidar bem dessa barragem, que é uma preciosidade, ver a questão no futuro realmente de fazer a ligação dessa estrada de Gazeira para o 49, de valorizar a questão do replantio, mas ao contrário, Gazeira está ficando pelada, Gazeira está ficando sem nada do ponto de vista também assim ambiental. Então eu lembro que nós devemos lutar realmente para que Gazeira não volte mais a ser distrito, mas nós temos que fazer jus a isso, nós temos que cuidar bem daquilo que representa Gazeira, que é da forma de como está sendo enfrentado os problemas daqui ambientais e os problemas de relação do homem com o campo, da agricultura familiar. Isso não leva realmente a gente, realmente, pela própria natureza da nossa luta, querer outra coisa. Mas a culpa é de governos irresponsáveis, é desse Estado mínimo que quer cada vez mais que os pequenos se acabem e só apareçam os grandes. Meu muito obrigado, meu abraço a você, Nil Júnior, a doutor Roberto Moraes, ao nosso Lino Moraes prefeito e também aos dois vereadores que estão aí neste debate. Meu abraço.
Muito bom para a gente fechar. Diga, doutor Roberto.
Padre Luiz, meu ilustre amigo, esse grande pastor de almas que fez tanto por Gazeira. Eu tinha anotado aqui para citar exatamente o nome do amigo. Inclusive, porque quando eu estava combinando com o Nil para vir aqui, cheguei de Recife agora de madrugada, que a gente vinha para essa entrevista, e eu propus convidar também o padre. Mas acontece o seguinte, aqui na emoção dos debates, eu terminei esquecendo de citar o amigo. E eu tenho certeza que tudo que... Assim, quando eu soube que o amigo não estaria mais, a partir de março, eu vim ouvindo no rádio agora, o bispo oficialmente comunicando isso, não estaria mais na Gazeira, e eu fiquei movido por um sentimento de tristeza muito grande, porque eu sei o que o amigo fez por Gazeira, mas mesmo assim continuará fazendo. Por isso que amanhã, aí na Gazeira, nós vamos dar uma outra entrevista e eu queria a participação do amigo. Claro. Eu tenho dito sempre, isso não é momento para a gente ter a questão partidária, nem sequer familiar, nem amizade, nem inimizade. É um momento da gente unir todas as forças, as forças políticas, sociais, sindicatos, igreja, seja ela qual for, mas principalmente a do padre Luiz, que tem se destacado esse tempo todo, claro, para a defesa do meio ambiente.
É um momento de unidade. Bom, registrando aqui, Diana Torres parabenizando pelos esclarecimentos. Gazeira não é nossa, é de todos que conhecem sua história, está dizendo a Diana Torres. Rose Tavares manda um abraço para o doutor Roberto, em São Bento do Una, vendo a gente aqui, matando saudades aqui também. Isso. Regivaldo Santos, em Paracatu, acompanhando. Todos aqui unidos a essa em linhas gerais, tem quem concorde, quem há pessoas que discordam, claro, não é discordar de Gazeira. Quem está discordando aqui, pelo que eu estou dizendo, tem uma concepção a favor do projeto e não contra Gazeira, mas a grande maioria se dizendo unida nessa unidade. Nós vamos estar juntos também. Quero agradecer a doutor Roberto, agradecer ao prefeito Lino, agradecer aos vereadores Aécio Moraes e Agemito da Caiçara, também que ajudaram aqui com o nosso debate, e dizer que ao prefeito José Patriota que falou, mostrando a força do engajamento municipalista nessa causa, e os indícios são muito fortes no sentido de que a gente vai conseguir avançar muito nessa pauta e evitar que se tomem essas medidas. Então, obrigado, doutor Roberto, um abraço.
Muito obrigado, Nil.
E até a volta, se Deus quiser. O prazer foi nosso. Prefeito Lino, muito obrigado, viu?
Obrigado, Nil, pelo espaço.
Aécio, obrigado também, a gente continua conversando.
Obrigado, Júnior, sempre está à disposição para defender o nosso município.
Final do programa, a gente volta amanhã, se Deus quiser.
Manhã Total.